as minhas pregações pela manhã, vocês devem saber que eu estou pregando em Colossenses. Faz tempo que eu não prego aos domingos pela manhã. A última vez foi durante o nosso tempo em que nós não tínhamos culto aqui presencial por causa da questão da pandemia. E a última pregação foi em Colossenses 3, versículos 18 e 19. Essa sessão, ela abrange o versículo 18 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1. Então essa seria a parte 2 desse longo sermão, né? Ou dessa longa porção que abrange aí todos esses versículos até o capítulo 4, versículo 1. Então vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1. Veja o que diz Colossenses 3, do 18 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de acordo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Irmãos, a carta aos Colossenses, ela é uma das cartas chamadas de cartas da prisão. Essas cartas são quatro cartas ao todo: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas são as quatro cartas escritas na prisão. Paulo estava preso em Roma, era uma prisão domiciliar, de modo que ele contava ali de certa liberdade no que diz respeito à exposição do Evangelho. Paulo ali naquela prisão, então, ele escreve essas quatro cartas, e Colossenses é uma carta escrita com um propósito muito específico. Colossenses, ela foi escrita com o objetivo de corrigir uma falha ou prevenir os irmãos acerca de algo terrível que estava acontecendo ali naquela região. Havia uma heresia chamada heresia de Colossos, diferente de qualquer outra heresia, porque era um mix de falsos ensinamentos. Então nós tínhamos ali na heresia de Colossos elementos de filosofismo. Nós vemos lá no capítulo 2, versículo 4 e versículo 8, questões do tipo raciocínio falazes, vãs filosofias, sutilezas enganosas. Paulo então alerta seus leitores acerca desse aspecto da heresia de Colossos, o filosofismo. Havia um outro elemento também na heresia de Colossos, que era o legalismo judaico. E vão percebendo, meus irmãos, a composição, essa miscigenação que havia nessa heresia. Era um agrupamento de falsos ensinos que compunham aí a heresia de Colossos. Então, um outro elemento, outro ingrediente desse falso ensino era o legalismo judaico. No capítulo 2, aí também no versículo 8, versículo 11, versículo 16, e no capítulo 3, versículo 11, nós vemos a Paulo alertando os irmãos acerca das questões acerca da circuncisão, a leis alimentares, observâncias de dias. Então havia ali também elementos do judaísmo que compunham a heresia de Colossos. Então nós tínhamos o filosofismo, filosofias vãs, nós tínhamos elementos do judaísmo, tínhamos também o misticismo grego. E onde nós vemos isso? No capítulo 2, no versículo 18, leia comigo, irmãos, capítulo 2, versículo 18, veja o que Paulo diz nesse texto, capítulo 2, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretestando humildade e culto a anjos. Isso é elemento de misticismo, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então nós temos aí um outro ingrediente na heresia de Colossos, que era o misticismo. E também nós tínhamos o ascetismo, que nós vemos no versículo 16 do capítulo 2, na parte A, no versículo 21 e no versículo 23 do capítulo 2 também. E o que diz aí o ascetismo? Bom, é a filosofia que defende a abstenção de alimentos e de prazeres. Então, percebam aí, irmãos, a lambança que era a heresia de Colossos. A heresia de Colossos, então, compunha basicamente quatro ingredientes. Primeiro ingrediente, o filosofismo, capítulo 2, versículo 4 e versículo 8, nós vemos isso. Um outro ingrediente, o legalismo judaico, capítulo 2, versículo 8 também, versículo 11, versículo 16 e capítulo 3, versículo 11. Nós vemos aí o legalismo judaico. Terceiro ingrediente que compunha a heresia de Colossos, o misticismo grego. Eles adoravam anjos, lidavam ali com adivinhações. Capítulo 2, versículo 18 é o texto a que se refere a isso. E o ascetismo, que diz respeito a uma obtenção de santidade por meio de restrições alimentares e de prazeres. Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 16a, versículo 21 e versículo 23. Então essa era a heresia de Colossos. Tudo isso, meus irmãos, afetava diretamente a pessoa de Cristo. Afetava diretamente não o aspecto pessoal de Cristo, mas também a sua divindade. É nesse texto aqui, no texto de Colossenses, que nós lemos que em Cristo habita toda a plenitude da glória de Deus. Então Paulo ele escreve com o objetivo de rebater essa heresia aqui, porque ela estava, além de outras coisas, afetando um aspecto fundamental da cristologia, ou dois aspectos fundamentais da cristologia, que é a humanidade de Cristo e a sua divindade. A essa altura, eu não sei se vocês já somaram aí, fizeram as continhas na cabeça de vocês, mas existem muitos grupos hoje em dia que são sincréticos assim também. Não é verdade? Vocês saberiam dizer para mim algum grupo que é sincrético hoje em dia, que comporta vários elementos na sua doutrina? Vocês sabem dizer algum? Saberiam dizer algum movimento ou alguma religião? Catolicismo romano possui vários elementos? Possui, não possui? Espiritismo, né? Cristianismo, que movimento mais vocês acham que a gente pode enquadrar nessa realidade sincrética? Vamos lá, meus irmãos, não se intimidem. Adventismo sétimo dia, a questão da observância dos sábados, por exemplo, restrições alimentares e elementos do cristianismo também. Testemunhas de Jeová também. Testemunha de Jeová é terrível, né? Nossa. Os mórmons. Irmãos, sabe um grupo que é fortemente sincrético e que está muito em voga aí nos últimos tempos? O movimento pentecostal, por exemplo. No movimento pentecostal, nós temos uma série de elementos que compõem esse movimento. Eu tenho certeza que vocês já viram aí, pelo menos vídeos na internet, onde existem movimentos que mais se parecem com o baixo espiritismo, questões de ocultismo, de misticismo, eis que te digo, questões de gnosticismo, Deus me revelou, então eu tenho um conhecimento especial, um conhecimento que ninguém tem, então eis que te digo, Ronaldo, eis que te digo. Então esse eis que te digo, ninguém sabe, só quem sabe sou eu e Deus. Então eu tenho um conhecimento especial, eu tenho algo que ninguém tem, eu tenho uma gnose que ninguém tem, um conhecimento que ninguém tem. Então notem, meus irmãos, que muito, muito próximo de nós, às vezes até dentro das nossas casas, eu não sei se vocês têm familiares pentecostais, mas esse movimento, ele é marcado fortemente por sincretismo, assim como a heresia de Colossos. Então, quando eu leio aqui que a heresia de Colossos era uma combinação, se é que podemos dizer assim, uma combinação de falsos ensinos, e isso envolvia misticismo, ascetismo, imediatamente me vem à cabeça não somente tudo isso que a gente disse aqui, catolicismo, adventismo do sétimo dia, testemunhos de Jeová, os próprios mórmons, mas também o movimento pentecostal. Às vezes nós somos criticados porque nós apontamos as falhas do movimento pentecostal. Nós somos às vezes severamente criticados por causa disso. Mas notem, meus irmãos, isso aqui é muito mais sério do que a gente imagina. Não se trata de um pegar no pé, não se trata de uma antipatia, muito pelo contrário. Nós queremos prevenir o povo de Deus acerca do falso ensino que advém desses grupos. Portanto, a realidade que nós lemos aqui em Colossenses, embora escrita lá no primeiro século, por volta do ano 61, ainda é extremamente relevante para os nossos dias. Existem grupos sincréticos hoje que ameaçam a nossa comunidade, a comunidade da fé, da mesma forma que existia no primeiro século. Portanto, essa carta aqui, o estudo que nós vamos ter aqui, o estudo que extraímos de Colossenses, é extremamente relevante e contemporâneo. Irmãos, algo importante de ser dito é que uma religião falsa, um movimento falso, algo que não corresponde, ensinos que não correspondem com as Sagradas Escrituras, afetam as diversas áreas da nossa vida. Nós não podemos imaginar que um falso ensino, uma falsa religião, ela se concentra apenas no campo filosófico, por exemplo. Não se trata apenas de uma questão filosófica, de algo que eu penso assim, você pensa de outro jeito, mas vamos lá, vamos caminhar, e assim que a banda toca. Não é assim. Um falso ensino, uma falsa religião, ela afeta todas as áreas da nossa vida. Não apenas o modo como a gente pensa, mas também o modo como a gente age, o modo como a gente se comporta. E lá na igreja de Colossos, haviam irmãos que estavam se deixando levar por esses falsos ensinos. Havia ali naquela comunidade irmãos que estavam se deixando influenciar pela heresia de Colossos. A heresia de Colossos era algo que sorrateiramente estava adentrando na igreja. Epáfras, que era possivelmente o fundador e pastor daquela igreja, ele presta um relatório para Paulo, que estava preso lá em Roma, e ele diz o seguinte: olha, Paulo, a igreja de Colossos, ela anda muito bem. Os irmãos lá, eles têm se desenvolvido, o evangelho lá tem frutificado, assim como em outras partes do mundo. Paulo inclusive fala isso no capítulo 1. De modo que eu estou muito feliz, Paulo, com o modo como o evangelho tem frutificado ali na igreja de Colossos. Porém, existe um problema. Epáfras falando para Paulo, existe um problema. Existe lá uma heresia, o gnosticismo, ele ainda não havia se estabelecido, então alguns estudiosos chamam essa heresia de uma espécie de proto-gnosticismo, né? Então Epáfras diz o seguinte para Paulo: olha Paulo, existem algumas pessoas ali querendo contaminar os irmãos com um falso ensino. E aí Paulo diz: que ensino é esse? Fala para mim, Epáfras, que ensino é esse? Porque eu lidei com vários problemas relacionados a falsos ensinos, e me diga, o que é esse falso ensino? Seria talvez judaizantes querendo adentrar a igreja? Seria talvez algum grupo de místico querendo perturbar os nossos irmãos? Seria de repente alguns filósofos que estavam ali querendo persuadir a nossa igreja? E aí Epáfras diz: é tudo isso junto, Paulo. É tudo isso misturado. É claro, eu estou aqui apenas dizendo dessa forma para vocês. Possivelmente o diálogo entre Epáfras e o apóstolo Paulo não se deu nessa forma, mas o fato é que Epáfras, ele presta um relatório completo e minucioso acerca dos problemas, acerca das coisas boas que estavam acontecendo lá, mas também acerca dos problemas que a igreja de Colossos estava enfrentando. E ele fala acerca da heresia de Colossos. E como eu ia dizendo, meus irmãos, essa heresia estava afetando, como qualquer outra heresia, como qualquer outro falso ensino, estava afetando a vida dos irmãos, não apenas no aspecto intelectual, mas no aspecto prático da vida deles. De modo que quando chegamos no capítulo 3, Paulo faz uma advertência. Acompanhe aí a leitura na Bíblia de vocês. Capítulo 3, versículo 1. Então Paulo, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo lança todo um fundamento teológico, e quando chegamos e fala acerca da condição da vida de seus leitores, e quando chegamos no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados, portanto, Paulo se dirigindo aos Colossenses, se vocês realmente nasceram de novo, se vocês realmente têm uma nova vida, vocês devem abrir mão de todo esse falso ensino, e vocês devem viver uma novidade de vida. Vocês agora são um novo homem, ele vai dizer aí no versículo 10 do capítulo 3, e vos revestistes de novo homem, ou do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, se vocês nasceram de novo, Colossenses, se vocês têm agora uma nova vida, se vocês desfrutam agora de uma mudança real de mente, vocês devem se abster desses falsos ensinos, vocês devem se abster da heresia de Colossos, e vocês devem desfrutar de uma novidade de vida. E essa novidade de vida, Paulo dizendo aos Colossenses, ela deve repercutir na vida prática de vocês. Essa novidade de vida, ela deve ter aspectos práticos, e não ficar apenas reservado aí no seu intelecto. Essa novidade de vida deve refletir, inclusive, nos seus relacionamentos. E aí, quando chegamos a partir do versículo 12 aí, Paulo, ele alerta os seus leitores acerca da dinâmica que deve acontecer, a dinâmica relacional que deve acontecer entre os irmãos da igreja de Colossos. Os irmãos da igreja de Colossos deveriam se relacionar de maneira correta, de maneira digna do Senhor. E ele vai estreitando isso. Ele vai estreitando isso, então ele parte do relacionamento entre os irmãos na comunidade da fé, porque a heresia de Colossos, e como qualquer outra heresia, afeta os relacionamentos, afeta a vida prática. Então ele parte desse relacionamento macro, digamos assim, que é o relacionamento que se dá na comunidade da fé, de uns para com os outros, e ele vai estreitando até chegar dentro da casa dos irmãos e, portanto, dentro da nossa casa. A mensagem central que eu li no primeiro sermão dessa sessão diz o seguinte: aqueles que nasceram de novo constroem seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Eu vou repetir, no caso aí de alguns irmãos estarem anotando: Aqueles que nasceram de novo constroem seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma série de orientações acerca de como deve ser o relacionamento dentro de casa, dentro do seu núcleo familiar. Então Paulo agora, ele tira o foco da comunidade da fé por um instante, ele tira um pouco o foco de como deve ser o relacionamento dentro da igreja, e ele agora transfere essa lente para dentro do lar. Então, percebam que Paulo é bastante abrangente aqui. Ele quer envolver todos os aspectos do relacionamento. Desde o relacionamento da comunidade da fé, até o relacionamento que se dá dentro de casa. E nós temos aqui, inclusive nessa sessão, um relacionamento que se dá entre empregado e empregador. Mas eu coloquei tudo dentro da mesma sessão, porque antigamente os servos, eles faziam parte da família praticamente. Eles viviam ali dentro das casas de seus senhores. Por isso que está tudo envolvido aqui dentro dessa mesma porção. Então notem, meus irmãos, o quanto Paulo é abrangente. Ele envolve todos os aspectos de relacionamento. E quando nós chegamos no versículo 18, nós vemos aí Paulo alertando os irmãos acerca de como deve ser o relacionamento entre o marido e a esposa. As esposas devem ser submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor. E se vocês quiserem uma explicação acerca disso, deem uma olhada lá nesse último sermão, porque senão eu vou consumir todo o nosso tempo aqui falando disso novamente. E no versículo 19, ele olha para os maridos e diz: maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Então, a dinâmica entre marido e esposa, ela se dá num contexto de submissão e de amor. O relacionamento entre marido e esposa, portanto, deve ser regado de submissão e de amor. Um casamento bem ajustado, ele se fundamenta nessas bases: submissão e amor. Uma submissão dócil e pronta por parte da mulher, e um amor entregue e dedicado e sacrificial por parte do homem. Mas ele não para por aí. E aí agora sim nós entramos aqui na porção onde nós estudaremos. Paulo agora vai falar do relacionamento entre os filhos e os pais. Eu achei muito providencial hoje, porque hoje os juniores não têm aula, né? Então eles estão aqui, meus alunos estão aqui. Então, dependendo do gesto que eu fizer aqui, quando eu disser está todo mundo comigo, vocês vão estranhar, mas os meus alunos vão saber do que se trata, está todo mundo comigo. Eu peguei um hábito, meus irmãos, de na medida em que eu estou dando aula, eu pergunto, está todo mundo comigo? Aí eu levanto a mão, mas isso aqui é muito antigo, mas eu vou ficar com a mão no bolso aqui para não escandalizar os irmãos. Muito bem, versículo 19, aliás, versículo 20, e versículo 21, então, nós vamos ver essa dinâmica entre o relacionamento dos filhos com relação aos pais e dos pais com relação aos seus filhos. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque nós temos uma crise instalada dentro da família que não diz respeito somente à relação de marido e esposa. Pode nascer aí. Mas ramifica para todas as esferas de relacionamentos dentro do lar, dentro da família. Um casamento mal ajustado entre marido e esposa afeta diretamente seus filhos. Eu li um livro alguns anos atrás, é um livreto na verdade, talvez o Du se lembre disso, nós lemos num seminário, um livrete que dizia o seguinte, o tema do livro era: se eu começasse a minha família de novo. Você lembra desse livrinho? É um livretinho assim, né? Eu nem sei se vende mais esse livro. E eu também nem... Faz tanto tempo que eu li esse livro, que eu nem sei se é um livro bom. Mas eu lembro de uma pergunta, uma afirmação que o autor fazia. O autor dizia o seguinte: se eu começasse a minha família de novo, eu amaria mais a minha esposa. E isso ficou gravado na minha cabeça ao longo dos anos. Como eu disse para vocês, faz tanto tempo que eu li, que eu nem sei, faz muito tempo mesmo, meus irmãos, eu acho que isso foi no curso básico de teologia, lá para o ano de 2001, 2002. Nossa, faz tempo. Então faz muito tempo. Enfim, se eu começasse a minha família de novo, eu amaria mais a minha esposa. Porque segundo o autor, e eu concordo com ele nesse aspecto, casais que se amam servem de exemplo para os seus filhos. Casais que se relacionam bem, casais que demonstram ali na sua dinâmica de relacionamento amor um pelo outro, reflete isso de maneira muito positiva para a vida dos filhos. Portanto, se existe um mal instaurado dentro de algumas famílias, possivelmente ele é resultado, além de todas as questões, né? Além de todas as questões teológicas, inclusive, mas nós temos uma questão muito prática que diz respeito ao relacionamento do marido e da esposa. E isso acaba afetando o relacionamento dos filhos para com os pais e dos pais, obviamente, para com os filhos. Versículo 20 diz o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O primeiro aspecto do relacionamento entre pais e filhos que nós devemos aprender diz respeito ao fato de que os filhos devem obediência completa aos seus pais. Os filhos devem obediência completa aos seus pais. Possivelmente, meus irmãos, possivelmente, essa porção aqui que nós lemos, especificamente aqui dos filhos em relação aos pais, diz respeito a pais a crentes, possivelmente, tá? Isso com base lá no texto de Efésios 6. Então, quando nós vemos aqui essa obediência completa, é provável, meus irmãos, só provável, que o apóstolo Paulo esteja pensando aqui em pais crentes. Então isso significa que, já que meu pai não é crente, eu não devo obedecê-lo? Não, meus irmãos, isso não quer dizer isso. Quer dizer unicamente ou simplesmente que o texto aqui está pensando nesse perfil de pais, os pais crentes. Mas nós sabemos que nós devemos obediência aos nossos pais independente se são crentes ou não. Por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos, por exemplo, para os textos do Antigo Testamento, nós vamos ler advertências acerca de honrar pai e mãe. Nós devemos honrar pais e mães, e nesse aspecto de honrar pai e mãe, está implícito a questão da obediência. Isso quer dizer, então, que se o meu pai ou a minha mãe, não crente, me der uma orientação que não corresponde com a palavra de Deus, eu devo acatar? É lógico que não. Nós temos instruções lá em Ezequiel, por exemplo, onde Deus orienta o povo de Israel a não seguir os ídolos de seus pais, a não seguir a idolatria dos pais, ou não insurgirem nos erros que os pais dele cometeram. Nós vemos a Pedro lá em Atos também falando que importa mais obedecer a Deus do que a homens, quando ele recebe aquela orientação, quando ele é preso, e aí milagrosamente ele é solto da prisão, e aí o Sinédrio manda chamá-los aqui, manda chamá-los perante eles, e fala assim: olha, nós não dissemos que vocês não devem fazer essas coisas, que vocês não devem pregar a Jesus Cristo? E aí Pedro diz o seguinte: olha, importa mais servir a Deus do que a homens. Essa é uma máxima que vale também para a questão da obediência dos filhos com relação aos pais. Se por acaso um pai não crente der uma orientação que vai contra o ensino bíblico, os filhos, obviamente, vão dizer: não, eu não devo te obedecer, porque isso está em desacordo com as Sagradas Escrituras. Portanto, dito isso, esclarecendo esse fato, o fato é que nós devemos obediência aos nossos pais. Filhos, vocês devem obediência aos pais de vocês. E nós temos uma série de orientações acerca desse aspecto, o aspecto da obediência dos filhos com relação. Para vocês terem uma ideia de como a desobediência é algo gravíssimo, Paulo relaciona a desobediência aos pais como algo que pertence às pessoas mais depravadas que existem. Olha o que diz, eu vou ler a partir do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então percebam aqui, meus irmãos, o perfil do homem que desobedece, ou da pessoa que desobedece seus pais. Prestem atenção no perfil que Paulo traça aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça ou de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuindo inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Prestem atenção no perfil dessa gente. Eles são tudo isso e mais. Desobedientes aos pais. São insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então percebam aqui, meus irmãos, que o perfil que Paulo traça daquele que desobedece a Deus é um perfil horrível. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer estar enquadrado nesse perfil. São homens que desprezaram o conhecimento de Deus. E por desprezarem o conhecimento de Deus, por agirem com desprezo à revelação de Deus, Deus os entregou aos seus próprios desejos. Deus entregou a sua própria carne, de modo que eles são tudo isso que eu disse e mais, desobediente aos pais. Isso é muito terrível, meus irmãos. Percebam então que a desobediência é algo extremamente abominável diante dos olhos de Deus. Jesus Cristo foi alguém obediente, não somente ao Deus Pai, mas também aos seus pais carnais. Leiam aí Lucas capítulo 2, versículo 51. Olha aí, nós temos aí um relato de que Jesus Cristo era submisso aos seus pais. Ele respeitava os seus pais, ele era obediente aos seus pais. Portanto, nós temos um exemplo prático acerca de como deve ser o comportamento dos filhos com relação aos pais. Nós temos uma ação aqui, uma ação marcante que deve ser realizada pelos filhos aqui. Os filhos devem ser obedientes aos seus pais. E essa ação, meus irmãos, ela não é um fim em si mesmo. Essa ação, ela não se esgota aí. Bom, eu sou obediente aos meus pais e vida que segue, é isso aí. Não. O texto, ele deixa muito claro que a partir dessa ação, nós temos um resultado. Os filhos que agradam a Deus, os filhos que obedecem aos seus pais, eles agradam a Deus. Olha o que diz o versículo, o finalzinho do versículo 20. Pois fazê-lo é grato diante de Deus, ou pois fazê-lo agrada ao Senhor. Os filhos que obedecem aos seus pais, os filhos que agem de maneira correta, obedecendo a seus pais, eles colhem um fruto disso. Essa ação de obediência, ela tem um resultado. E qual é o resultado? Isso glorifica a Deus. Isso agrada a Deus. Filhos, ajam com obediência com relação aos seus pais, porque essa ação glorifica a Deus. Isso deve permear o nosso pensamento. As minhas ações com relação à obediência aos meus pais, ela não é um fim em si mesmo. Ela tem um resultado. E isso é glorificar a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Tudo que nós queremos na nossa vida, como cristãos, como crentes que somos, é glorificar o Deus da nossa da nossa salvação, o Criador de todas as coisas. Portanto, quando nós temos uma ação como essa, de obediência, nós estamos certos de que Deus se agrada. Então percebam, meus irmãos, existe aqui uma ação e um resultado. Dentro dessa esfera aí de obediência completa aos pais, nós temos uma ação e nós temos um resultado. Muito bem, versículo 21, e aí agora nós olhamos para a obrigação dos pais com relação aos seus filhos. Então, não são somente os filhos que têm obrigações com relação aos seus pais. Não são somente os filhos que têm deveres com relação aos seus pais. E agora nós vamos olhar aqui quais são os deveres dos pais. Que dia oportuno esse, né? Em que a maior quantidade de filhos da nossa igreja estão aqui junto com seus pais. Isso é muito bom. O meu filhinho, ele tem 3 anos, ele não está aqui, ele está ali na salinha dele, na classinha, mas eu devo adiantar que é um baita desafio, né? É um baita desafio educar os nossos filhos. É um baita desafio nós olharmos para os nossos pequenos, alguns pequenos aqui, já passam dos 20 anos, mas continua sendo pequenos aos olhos dos pais, continuam sendo seus bebês, mas o fato é que é um desafio muito grande. E eu entendo os filhos aqui. É também um desafio para os filhos obedecer em tudo os pais. Eu sei que é. Eu sou filho também. E é um desafio muito grande. Quando eu estava solteiro, principalmente. Agora, nem tanto. Agora, o máximo que eu devo ouvir é: pegue o guarda-chuva, coloque a blusa de frio. Você comeu hoje? A Mônica está cuidando bem de você, brincadeira. Isso não. mas eu sei que é um desafio muito grande para os filhos obedecerem aos seus pais. Portanto, meus irmãos, estamos aqui entre irmãos e irmãos pecadores. E isso é importante que nós saibamos. Estamos todos aqui no mesmo patamar. Somos pais e filhos imperfeitos. E pelo fato de sermos pais e filhos imperfeitos, nós devemos buscar um referencial que é perfeito. Nós só chegaremos à plenitude do conhecimento de Cristo e, portanto, de uma prática aprovada por Deus, se nós olharmos para Ele, para aquele que é perfeito, justo, reto, santo. Portanto, se eu quero um padrão como filho, eu devo olhar para Cristo. Um padrão de comportamento de um filho aprovado por Deus, eu devo olhar para Cristo, que em tudo obedeceu a seus pais terrenos e também o seu Pai Celestial. Se eu quero ser um pai aprovado por Deus, meu Deus, eu tenho o Pai de todos os pais, o Pai Todo-Poderoso, o Pai que nos disciplina quando precisa disciplinar, e age com amor e misericórdia. E quanto amor e quanta misericórdia Ele tem derramado sobre nós. Portanto, nós temos exemplos perfeitos. Tudo que nos cabe saber acerca desse relacionamento de pais e filhos está contido aqui nas Sagradas Escrituras, de modo que eu não preciso me agregar ou agregar ao meu conhecimento a superstições, vãs filosofias, a nenhum aspecto místico, nada disso. Eu devo rejeitar essas coisas, eu devo rejeitar tudo isso e me nutrir da santa palavra de Deus. Esse era o pensamento de Paulo. É isso que Paulo estava pensando quando escreve essa porção das Escrituras. Ele diz: Colossenses, olhe para as Sagradas Letras. Olhem e prestem atenção para o que eu estou ensinando para vocês. Não se prendam a filosofias vãs, a todos esses elementos do gnosticismo. Não se prendam a livros de autoajuda. Não se prendam a essas práticas ou essas ideias práticas que nós vemos aí na televisão ou em livros. seculares, diga não para o seu filho quando você tiver que dizer não. Existem aí alguns que dizem que você não pode dizer não para o seu filho, porque senão o seu filho vai ficar traumatizado. Meu Deus, quantos nãos eu ouvi da minha mãe. E não era só nãos, era nãos seguido de algo mais, não é mesmo, Tiago? Você lembra do faísca? Eu e o Tiago estava brincando um dia desse, dizendo que nós, quando éramos disciplinados pelos nossos pais, nós recebíamos boas palmadas. E aí nós estávamos brincando ali que nós recebíamos as chicotadas, como o chicote do Beto Carreiro World, ou do Beto Carreiro, né? Beto Carreiro World é o lugar lá. Muito bem, o fato é que existem muitas vãs filosofias hoje, ou falsos ensinos, que querem dizer como nós devemos educar os nossos filhos, e querem ensinar a nós como nós devemos ser pais. Mas não, nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras, e o que nós aprendemos é que os pais não devem provocar desânimo nos seus filhos. Os pais não devem agir de modo a desanimar os seus filhos, de fazer com que eles percam o entusiasmo. E como que nós fazemos isso? Como que nós contribuímos para o desânimo dos nossos filhos? O texto aqui, ele diz o seguinte: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ele meio que faz um chamamento, ele conclama os pais para algo que ele percebe que é extremamente danoso, pelo fato de que havia nesse sincretismo religioso uma ênfase muito grande em determinados aspectos, um rigor muito grande com relação, por exemplo, a questões alimentares. Oh, não coma isso, não beba isso, não faça isso, não. Pelo fato de haver esse elemento na heresia de Colossos, era comum para alguns pais, adepto a essas heresias, adepto a esses falsos ensinos, tratar os seus filhos com extremo rigor. Os seus filhos eram tratados com extremo rigor, eram crianças que não desfrutavam de paz. De vez em quando nós vemos crianças assim, de vez em quando nós vemos crianças que parecem robozinhos ali, perto de seus pais, e eu não estou me referindo a nenhuma criança aqui, graças a Deus, na nossa igreja. Eu estou me referindo a falsos pais, porque são adeptos de falsos ensinos, portanto, falsos pais, que não instruem os seus filhos no caminho do Senhor, de modo que agem com um rigor tão grande, com relação aos seus filhos, que os seus filhos vivem apavorados, que os seus filhos vivem amedrontados, e isso acaba desanimando os filhos, isso acaba criando um sentimento que refreia o desenvolvimento dos filhos. Portanto, o apóstolo Paulo diz: rejeitem a heresia de Colossos. Vocês precisam aprender, irmãos colossenses, que esse falso ensino tem afetado a relação de vocês dentro da igreja. Esse falso ensino tem afetado não só isso, mas também o relacionamento de vocês com os seus cônjuges. Ame a sua esposa, esposas, sede submissa aos seus maridos. Esse falso ensino tem afetado, inclusive, o relacionamento de vocês com seus filhos. Não ajam com tanto rigor. Esse rigor com que vocês estão tratando seus filhos é um rigor herético, é um rigor extraído de falso ensino. Vocês devem disciplinar os seus filhos. Nós vemos isso em provérbios em larga escala. Vocês devem advertir os seus filhos, disciplinar os seus filhos até com vara, mas isso não deve ser feito sobre as bases do falso ensino. Nós fazemos isso, sim, com o temor do Senhor, com amor e com santidade. É isso que Paulo quer transferir, ou transmitir, na verdade, para os pais da igreja de Colossos. Pais, não irritem os seus filhos, exercendo sobre eles severidade ou castigo excessivo. Não seja extremos no que diz respeito à disciplina que você aplica aos seus filhos. Isso é um desafio para nós. Filhos, entendam os seus pais. Quem fala aqui agora é um pai. Nós tememos que vocês, filhos, caminhem ou trilhem por caminhos tortuosos. A nossa experiência de vida nos faz, e o conhecimento que temos das Escrituras, nos faz temer que vocês andem por caminhos tortuosos. Isso nos enche de temor. Nós sabemos, e aí eu digo aos pais crentes aqui, nós sabemos que prestaremos contas sobre o modo como estamos educando vocês. E isso nos enche de temor. Isso nos enche de temor, de modo que muitas vezes erramos, e devemos admitir isso, nós erramos agindo com severidade com os nossos filhos. Portanto, pais, não provoquem o desânimo dos seus filhos, os irritando, ou os desmotivando, agindo assim com castigo e severidade excessiva. Pais, não tratem os seus filhos com aspereza. Tudo é na base do xingo, da ignorância, do desprezo. Pais, não façam isso. Isso é provocar irritação nos filhos. É sobre isso que o texto está lidando. Existem alguns pais, e todos nós devemos estar atentos a isso, todos os pais devem estar atentos a isso, que tecem fortes críticas, ou críticas constantes aos seus filhos. Você nunca faz direito isso. Você só faz isso errado. Você nunca acerta isso. Você não... isso é terrível. Isso é terrível. Eu tenho certeza que para alguns pais aqui, e aí eu estou pensando nos pais aqui que tiveram pais, que nós chamamos os pais da velha guarda. O meu pai, por exemplo, era um alagoano. Meu pai era duro. O meu pai era um homem, ele era baixinho assim, de Alagoas, ele era um homem forte, e ele era alguém que quando eu ouvia dizer, seu pai está chegando, meu Deus, meu pai está chegando, então aqui agora é só sentido, porque o meu pai costumava agir com seus filhos com muito rigor, críticas constantes, e nós ficávamos amedrontados quando meu pai chegava. Quando meu pai chegava em casa, nós ficávamos com medo. Esse é o sentimento que nenhum pai quer que seu filho, nenhum pai crente de sangue, sã consciência, quer que seus filhos tenham em relação a ele. Nenhum pai aqui quer que seus filhos tenham medo, pavor de seus filhos, não quer que seus filhos sintam pavor e medo deles. Ninguém quer isso. Nós queremos respeito. Nós queremos que os filhos ajam com disciplina. Mas o fato é que muitos pais colaboram para que os seus filhos se retraiam, agindo também por meio dessas críticas constantes. São tantas críticas, são tantas represálias, são tantas negativas, o tempo todo. Os pais são insaciáveis, nunca estão contentes. Para se ouvir um parabéns, é a coisa mais difícil que há no mundo. Portanto, eu quero desafiar vocês a não fazer isso de maneira inconsequente. Eu não quero que vocês façam isso sem motivo algum, porque senão vocês estarão sendo mentirosos, mas procurem observar os pontos positivos de seus filhos e os elogiem por isso. Meus parabéns por agir assim, meus parabéns por ter feito isso dessa forma. Meus parabéns porque você acertou e caminhou muito. Meus parabéns porque você tentou. Meus parabéns. Portanto, pais, não irritei os vossos filhos. Não irritei os vossos filhos, porque essa ação, mais uma vez, temos uma ação e um resultado no versículo 20, e nós temos uma ação e um resultado no versículo 21 também. Portanto, pais, não irritem os seus filhos. Tenham a ação, ajam de maneira a não irritar os seus filhos, porque para que vocês não causem neles desânimo, para que eles não se sintam desmotivados. Ah, eu não sirvo para nada mesmo, nada que eu faço está bom, nada daquilo em que eu me empenho em fazer, até quando eu tento, está bom. Então, eu não vou mais fazer também. Eu não vou fazer. Isso vai causando um sentimento de desgosto, um sentimento de frustração, um sentimento de inaptidão, de falta de importância muito grande nos filhos. Quando, Paulo é muito sábio e cirúrgico aqui. Quando ele fala, pais, não irritem os seus filhos, porque do contrário, seus filhos se sentirão desanimados. Ele sabe exatamente o que está falando. E isso é para os nossos dias de hoje. Existe uma demanda tão gigantesca hoje em dia. Nós queremos que os nossos filhos sejam o melhor aluno da escola. Nós queremos que os nossos filhos seja o melhor nadador da academia. Nós matriculamos eles nas escolas, ou ensinamos eles de modo que eles têm que ser os melhores alunos, o melhor esportista, a pessoa mais legal, a pessoa mais simpática. Ele tem que ser perfeito. Essas demandas existem hoje. Existem pais que equipam e querem equipar os seus filhos de maneira tal que os seus filhos, eles não têm espaço em suas agendas para nada, nem para ser criança. Isso é grave, isso é perigoso, isso causa desânimo. Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que os pais devem ser relapsos com seus filhos, porque isso também vai provocar essa sensação de falta de importância. Os pais que não disciplinam seus filhos, que não agem com um rigor pautado nas escrituras, os pais que não agem com rigor com relação aos seus filhos, que não educam, que não instruem, que ignoram os atos dos seus filhos, eles também estão contribuindo para o desânimo e principalmente para o afastamento dos seus filhos. Portanto, nós devemos sempre seguir o caminho ou a trilha do bom senso. Eu não devo ser severo demais e eu não devo deixar ele solto demais. Perceberam o grande desafio que é ser pai? Perceberam o grande desafio que é educar os filhos? E aqui, filhos, entendam uma coisa: os seus pais são tão pecadores quanto vocês. Os seus pais são tão falhos quanto vocês. Os seus pais erram e falham e se arrependem e voltam atrás tanto quanto vocês. E portanto deve haver uma compreensão dos filhos com relação aos seus pais. A intenção de Paulo, meus irmãos, é criar um ambiente familiar, um ambiente eclesiástico e um ambiente familiar, que é de onde o ambiente eclesiástico decorre. Um ambiente de relacionamento onde todos ali vivam em perfeito ajuste, em perfeita comunhão. Nós temos um grande desafio aqui hoje. Todos nós aqui. Os filhos têm o grande desafio de obedecer os seus pais. E de fazer isso de maneira integral, de maneira completa. E deve se recusar a obedecer os seus pais, desde que a instrução do seu pai não esteja em acordo com as escrituras. Você deve fazer isso, porque isso glorifica a Deus. Você deve obedecer os seus pais, porque isso glorifica a Deus. E pais, vocês devem lidar com os seus filhos de modo a não irritá-los, causando assim desânimo na vida dos seus filhos. Vocês devem adverti-los, vocês devem repreendê-los, vocês devem educá-los, discipliná-los, mas tudo isso no temor do Senhor, na via do equilíbrio, de modo a não causar irritabilidade e, consequentemente, o desânimo de seus filhos. Nós não queremos não glorificar a Deus por meio dos nossos atos, por isso nós vamos obedecer aos nossos pais, e nós não queremos de forma alguma desanimar os nossos filhos, portanto nós vamos educá-lo de modo a não irritar eles. São apenas dois versículos extremamente práticos, fáceis de entender, mas que nos traz à mente que aqueles que nasceram de novo constroem seus relacionamentos sobre o senhorio de Cristo. Os filhos devem obediência completa aos pais, e os pais não devem provocar o desânimo dos seus filhos. Eu espero que essa verdade cortante, desafiadora, ela penetre no nosso coração e nos faça repensar as nossas atitudes, a repensar o modo como nós estamos lidando com os nossos filhos dentro de nossas casas. Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus nos ajude e que nos dê graça. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é rica e ela nos instrui a cada versículo. Nós aprendemos aqui hoje que nós devemos a obediência aos nossos pais, desde que essa obediência não seja uma obediência cega, que vai contra as diretrizes do Senhor. Nós devemos obediência aos nossos pais e queremos a ajuda do Senhor para fazer isso. Às vezes nós somos egoístas, Senhor. Às vezes nós queremos o nosso próprio bem. Nós queremos satisfazer os nossos desejos, e isso muitas vezes é feito de maneira inconsequente. Portanto, nos ajude a olhar para os nossos pais como aqueles que têm a responsabilidade, Senhor, de nos treinar. Por favor, nos ajude. Nos ajude também, Senhor, a educar os nossos filhos de maneira santa, amável, irrepreensível, para que não causemos irritabilidade neles e fazendo com que eles se desanimem e ajam de maneira desanimada e caminhem de modo desanimado, frustrado. Não, Senhor, não queremos isso. Nos ajude a termos um ambiente familiar marcado por todas as coisas que te glorificam: amor, submissão e sabedoria. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.